Olá, eu sou Alexandre Marão e esse é o Fanáticos, o podcast que é o seu encontro marcado semanal para tudo sobre os grandes heróis da cultura pop. Aqui comigo eu tenho companhias mais do que especiais e que entendem bastante desse assunto. Para começar, a jornalista e editora de histórias em quadrinhos da DC, que é só a editora dos heróis da Liga da Justiça, Isabelle Félix. Oi?
Oi, tudo bem?
Tudo bom? Nossa outra companhia especial aqui é o escritor roteirista Fábio Abu. E aí, Fábio, tudo bom?
E aí, Marão, tudo bem? E aí, Belly, beleza?
Tudo ótimo, tudo ótimo. Essas companhias ilustres não são por acaso. A gente está em tempo de Liga da Justiça, com a exibição do Snyder Cut, o famoso Snyder Cut. É a versão do diretor Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça, que foi lançado nos cinemas em 2017. Ele fez o corte definitivo dele, né? E hoje a gente vai fazer um mergulho na trajetória do Batman, Cavaleiro das Trevas, maior detetive do mundo. Vem com a gente. No episódio passado, a gente falou da trajetória do filme da Liga e como foi que o Snyder retornou. E a partir de hoje, a gente mergulha na trajetória dos heróis, né, Ebo?
Na trajetória do Batman, principalmente, e na relação que ele teve, que tem desde o começo da Liga da Justiça, né?
Pois é, e afinal de contas, né, o Batman saiu pelo mundo recrutando a Liga no filme, né? Então a gente ia começar por ele, né? Por isso que a gente resolveu começar por ele.
Mas sabe o que é interessante dos quadrinhos, Marão? É que no começo da Liga da Justiça, lá em 1960, pra você ter uma ideia, 3 anos antes do surgimento dos X-Men, por exemplo, né, já existia a Liga da Justiça, mas ainda não era a Liga que a gente conhecia. Apesar do Batman e do Super-Homem estarem no grupo, né, fazerem parte ali do role, na primeira edição da Liga da Justiça, em Brave and the Bold, número 28, é muito engraçado, porque aparece um vilão, o Starro, o Conquistador na Terra, e aí os heróis se juntam, tipo Aquaman, Lanterna Verde, Ajax, Mulher Maravilha, e eles chamam o Super-Homem e o Batman. Só que o Super-Homem tá no espaço e o Batman tá em Gotham, lá, tipo, combatendo um crime. E literalmente tem eles no quadrinho falando, tipo, a gente não pode ir, vocês podem dar conta? E aí, então, se juntam os outros heróis e eles formam a primeira formação oficial da Liga da Justiça.
Eles estavam ocupados, né? Eles não eram os melhores do mundo por acaso, né? Não é assim. Você pois chega, chama e eu vou, gente. Né? Puxa vida. E pra você, Belly, o que o Batman significa, hein?
O Batman significa, pra mim, precisamos fazer terapia. Brincadeira.
Obrigada, gente. Acabou o episódio. Um abraço. Até semana que vem.
Piadas à parte, mas pessoas façam terapia real. Pra mim, o Batman é muito icônico, porque ele, apesar dele ser, tipo, conhecido como um homem morcego, e a gente sempre imaginar um morcego, ele já foi um personagem que passou por tantas mudanças durante os anos, que ele pode ter o significado que você quiser. Então, pra mim, ele é meio que esse ícone de quadrinhos, de cultura pop, que você bate o olho, você imediatamente se... De alguma forma, você vai identificar, e talvez você também venha se identificar. Então, pra mim, ele é ícone, sabe? Uma coisa assim, mais muito importante no universo dos quadrinhos, principalmente, que é o que eu faço.
Pra você, Abu, em especial.
Eu acho interessante isso que a Belly falou, né? Desse papel do Batman, desse papel icônico dele como personagem, mas também como uma pedra fundamental no universo DC, né? Porque geralmente as pessoas pensam no Super-Homem, que talvez em alguns aspectos até seja o mais conhecido. Mas se você vai ver a história das aparições do Batman em todas as outras mídias, além dos quadrinhos, é sempre ele que tá ali antes dos outros heróis, sabe? Tipo, foi o primeiro personagem que estourou, por exemplo, num seriado de TV, né? Foi o herói que redefiniu os quadrinhos adultos com o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né? Nos videogames, a mesma coisa, com Asilo Arkham, e assim por diante. Vão passando as décadas, né? E parece que sempre que essa... Quase que essa manifestação mitológica do universo DC encarna em uma outra mídia, é sempre através do Batman primeiro, aí depois tem uma aparição do Super-Homem eventual, através do Flash, e aí o universo começa a se expandir e a crescer. Isso tem acontecido cada vez mais, né? Isso é muito interessante dele. É quase como se ele fosse um ser mitológico, assim, sabe?
Bom, pra mim o Batman é o cara que tem um plano, e sempre tem um plano. O Batman, às vezes as pessoas falam que ele é o maior detetive do mundo, que ele é um monte de coisa, mas pra mim essa era uma coisa assim, tipo, o Batman nunca era pego de surpresa. E quando ele era pego de surpresa, ele tinha mais dois ou três planos guardados pra escapar. E isso é uma coisa que me marcou desde quando eu era criança e quando eu conheci o personagem. E, aliás, o Batman surgiu há 82 anos. A primeira aparição foi na Detective Comics 27, que foi lançada em 1939. E o personagem surgiu de um jeito interessante, né? Porque o Super-Homem fez muito sucesso e aí, naturalmente, o editor lá começou a falar assim, olha, eu quero mais coisa, hein? Vamos lá, vamos lançar e tal. E o traje era colorido, né? Tinha vermelho, tinha umas coisas assim. E a máscara era aquela máscara grudada no rosto, parecida com a do Zorro, por exemplo, mas aquela máscara que anos depois, quando o Robin surgisse, tipo a que o Robin usa, né? E aí, quando eles juntaram o Bob Kane com o Bill Finger, que era o roteirista, né? Ele veio e falou, ah, não, esse personagem não tá tão legal. Por que você não põe essa máscara, né? As luvas grandes, negras e tal. E você não coloca uma capa parecendo morcego e tal. E aí ele, o roteirista, né? Ajudou o Bob Kane a chegar naquele visual que viraria o visual icônico do Batman. Então, foi essa junção. E nessa fase, o personagem vinha com uma influência muito forte da literatura popular da época, que eram os pulps, né? O nome pulp é porque eram livros baratos, porque esse papelzinho barato eram livros, geralmente, as histórias mais comuns eram histórias de crime, detetive, aquela coisa meio noir e tal. E a influência do Batman era muito grande, vinha daí. Então, Batman no primeiro ano, mais ou menos, um ano e pouco, era bem violento. Era do tipo tiro, porradaria, quebra-osso e assim por diante. Né? Então, no primeiro ano, eles foram contar ainda depois a origem do Batman. Eles foram mostrando o Batman fazendo um monte de barbaridade e tal. Ele foi ficando mais, menos grossão aos poucos, né?
Mas assim como o Super-Homem, ele matava no começo também, né? Inclusive usava armas de fogo.
Isso, né? Isso. E aí, ele já pegou um pouco dessas coisas do próprio Zorro, até do próprio Fantasma, que é um personagem também popular, que era o do Lee Falk, então, que era a ideia daquele milionário que as pessoas meio que não davam muita importância, porque desdenhavam, porque ele era meio bobão e tal, não sei o quê. Então, aquela dupla personalidade mesmo. A identidade secreta não era só uma identidade secreta, ele era uma. Ele tinha que desviar a atenção. Então, ninguém jamais imaginaria que aquele cara, aquele playboy milionário, seria o Batman, né? Então já criou também essa mitologia em cima, em torno do personagem.
E uma questão deles terem usado como fonte também os pulps, foi porque antes esses quadrinhos, naquela época, né, os quadrinhos eram muito voltados para crianças. Mas não existia todo esse planejamento que a gente tem hoje em dia, editorial, mercadológico. Então era, o que é que tá fazendo sucesso agora? O que é que as pessoas estão comprando muito nas bancas de revistas? Ah, é pulps? Então a gente vai fazer alguma coisa disso daqui. Ah, então a gente vai fazer desse jeito aqui, o cara vai ser sombrio, vai ser detetivesco, nananana, pronto, fecha, embala, manda pra banca, vendeu bastante, faz mais um. Não existia todo esse planejamento, e aí foi dando certo, e aí você vai ali aparando as arestas até chegar onde a gente tá hoje, por assim dizer. Mas não foi algo tipo super, ai, agora a gente vai fazer um detetive. Não, é porque pulp vendia naquela época.
Mas sabe o que eu acho interessante? É que eu gosto muito de estudar essa época dos quadrinhos, porque tem muitos personagens hoje, né, que estão, além de estarem no auge, assim, de popularidade, né, muitos dos personagens daquela época já passou tanto tempo que já estão até caindo em domínio público, sabe? Então tem algumas editoras que estão resgatando esse material antigo, né, tipo aquela Lady Phantom, e tem os personagens da Dynamite Comics, que sei lá, por exemplo, o Alex Ross, que é um dos artistas mais conhecidos, assim, da fase moderna dos quadrinhos, tem pego e adaptado algumas histórias, mas você vê que não é a mesma coisa, sabe? É incrível isso. Porque, assim, eram personagens e histórias lançadas na mesma época, pelas mesmas pessoas, muitas vezes, com o mesmo raciocínio por trás. Não, vamos fazer um detetive.
Isso.
Ou vamos fazer um herói que veio de outro mundo e ganha poderes aqui, sabe? Era muito uma cartilha que se seguia na época. Mas nenhum desses heróis ficou. E isso eu acho muito... Sei lá, eu queria formular uma teoria unificada que explicasse isso, sabe? Por que alguns personagens deram certo e outros não? Honestamente, eu não sei. Acho que se eu soubesse, eu estaria multibilionário. Mas eu acho que uma coisa que explica o sucesso do Batman e da Liga e desse panteão da DC é essa associação quase que inconsciente que as pessoas fazem com a DC, com os mitos gregos, sabe, com os deuses gregos, né, como se o Super-Homem fosse Zeus, Mulher Maravilha fosse Atena e assim por diante, né. Eu acho que tem uma coisa muito arquetípica nos heróis da DC, né, e é interessante que outros heróis de outras editoras concorrentes, né, não têm esse mesmo approach, não tem um personagem que, por exemplo, é o avatar da velocidade, entende? Tipo, que é um Flash, que é um Deus, que é um Mercúrio, enfim. E eu acho que isso toca as pessoas e os fãs de uma maneira muito sutil e quase que subliminar, sabe?
Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é mais até para onde a gente começa a ter mais contato com pessoas, porque assim, fora você ir lá buscar a história muito antiga, eu sou um pouco mais velho que vocês, só um pouquinho. Mas assim, o Batman mais icônico pra gente, mais moderno, ele vai surgir nos anos 60, e é muito interessante. Por quê? Porque o personagem estava em crise, já se chamava DC Comics, e eles começaram a repensar o personagem. Foi até engraçado, porque eles começaram a tornar ele mais soturno, mas foram atropelados por um fenômeno, que foi a série de televisão. E a série de televisão era super colorida e foi um super sucesso. Passava na televisão, passava vários dias por semana, era com continuação, era engraçada, era divertida. Aí eles vão, entre a primeira temporada e a segunda, eles lançam um filme no cinema, que é o famoso filme do Bate Repelente Tubarão.
Melhor cena da internet mundial.
É maravilhoso. E
já fizeram pensando na internet, pensando em um dia virar meme.
Visionário ali.
Né?
Isso, totalmente. Aí vem a segunda temporada com mais 60 episódios, depois vem a terceira temporada. A série teve 3 temporadas, 120 episódios, e continuou, e ela parou porque era cara, né? E já tinha chegado naquele número mágico dos 100 episódios que a galera usava para ganhar dinheiro vendendo para as emissoras locais e tal. E aí nos anos 70 ele volta a ser soturno, né? E eram os anos da paranoia, a Guerra Fria, aquilo que tudo estava acontecendo. Então eles voltam a se ajustar e o Batman fica soturno, detetivesco e tal. Com a fase do Daniel Neal, do Neal Adams, do Jim Aparo, esses caras assim. Que eu imagino que deve ser talvez uma das fases mais icônicas do personagem também, que forma muito o conhecimento de várias pessoas sobre o Batman.
O que eu acho interessante de quando a gente pega essa, assim, eu sendo a mais nova, mais jovem do trio aqui, quando eu peguei para ler essa fase, eu reconheci muito essa questão soturna, eu reconheci muito essa questão detetivesca, inclusive muito mais detetivesca do que eu vejo até mesmo hoje em dia. Porém, a arte era algo que me chamava muita atenção, porque você via o Batman sempre vestido de Batman, inclusive de dia, andando no meio da rua para fazer alguma pesquisa, para resolver algum problema dele. Então, assim, é muito curioso quando você pega para ler essas histórias mais antigas, que você toma aquele choque de realidade. É muito gostoso, mas é também meio estranho.
É, pois é.
Mas é interessante também, porque pulando um pouquinho na linha do tempo, né, na década de 80 também veio, talvez, uma das aparições midiáticas mais famosas dele, que é o desenho dos Super Amigos, né, que eu acho que levou a Liga da Justiça e o conceito, né, dos Super Amigos, da Liga, para o mundo inteiro. Né? E aí, eu acho que era uma mistura desse Batman mais divertido com o Batman mais realista, vai, vamos dizer assim, dos quadrinhos.
Eu acho que quem é leitor dos anos, que pegou esse Batman dos anos 70 e depois pegou os Batman dos anos 80, muitas vezes ele termina se tornando um leitor muito ressentido com o Batman atual. Porque ele pegou essa virada para o cara mais sombrio, mais detetivesco, para depois ultra sombrio, ultra violento, porque foi o Batman do Frank Miller, o Batman do Alan Moore, também teve depois o Batman do Grant Morrison. Então, assim, foi um atrás do outro, mega pesado. E aí depois não conseguiu manter esse ritmo. Então eu vejo que muitas vezes a gente conseguiu chegar num ápice do Batman, que teve uma hora que o pessoal falou assim, quero mais disso daqui, e não conseguia mais dar. Porque tem uma hora que as coisas meio que...
Porque ele virou um Drácula, né?
Pois é. Certamente essa molecada dos anos 60 cresceu nos anos 70 e foi levando o Batman junto, né? Quer dizer, o Batman foi acompanhando o crescimento desse leitor. Esse leitor foi ficando mais velho, né? O leitor de quadrinhos médio é mais velho. E isso vai desembocar, né, no que a gente chamou de Batmania, né, em 1979, quando Tim Burton dirigiu o primeiro filme do Batman, e a galera comprou uma trilha sonora do Prince, que era talvez o maior artista do mundo naquela época, era uma coisa assim fora de série, a trilha sonora é incrível também, e aí tem Michael Keaton, Kim Basinger, o Jack Nicholson como Coringa, tipo assim, não economizaram talento para trazer um filme que fez as pessoas pirarem, assim. E é interessante porque entre ali no meio do caminho, em 93, o que estava acontecendo também era o seguinte, né? Saiu um desenho do Batman também na televisão, que é talvez o desenho mais influente desse personagem, né? Que é Batman The Animated Series, que é do Paul Dini, do Bruce Timm. E é um negócio, assim, é linda.
É uma revolução, cara. É uma revolução.
É linda demais. O desenho também, a direção de arte, mas muita influência. Isso tudo, é por isso que a gente falou das fases do quadrinho, porque o Batman do Tim Burton é muito influenciado por essa dobradinha ali, Danny O'Neill, Neil Adams, Jim Aparo e Frank Miller. Frank Miller, o que ele faz com o Cavaleiro das Trevas nos anos 80 é muito influente. E aí vem o Tim Burton e traz essa dinâmica, todas essas camadas interessantes de personagem. E o desenho consolida tudo isso, porque o desenho é lindo, maravilhoso, aquele mundo retrô, aquela direção de arte também super, super linda e tal. Então o desenho é muito influente. Eles lançam um filme que é o Batman Máscara do Fantasma, que sai nos cinemas também. Então naquele momento, o Batman era o personagem mais importante do mundo, né? Quer dizer, tava em tudo, ele era muito, muito, muito pop. E aí a gente vai ter uma virada, né? Porque o Tim Burton não queria mais, o Michael Keaton não queria mais, e aí entra o Joel Schumacher, vira o diretor da série, e aí vem o Batman Forever, que traz o Val Kilmer pro personagem, né? Tem Nicole Kidman como uma terapeuta, né? Tem o Jim Carrey e o Tommy Lee Jones, né? O Jim Carrey é o Charada, o Tommy Lee Jones é o Duas Caras, né?
Duas Caras.
E aí eles introduzem o Chris O'Donnell, que ia virar o Robin. Então ele já traz isso, mas ali tem uma mudança de tom, né? Você sente um desenho, o Schumacher também era um cara com um senso estético muito peculiar e particular.
Peculiar.
Não era. Não, mas assim, a gente pode discutir o tom em relação ao Batman. Ele dá umas pistas ali naquele terceiro filme e ele alucina no quarto, né? No filme seguinte, que quando o Batman passa a ser interpretado pelo George Clooney. E aí ele repete o Chris O'Donnell, né? Mas aí ele traz o Arnold Schwarzenegger como o Senhor Frio e traz a Uma Thurman como a Era Venenosa. Então, assim, começa a polêmica dos mamilos na roupa. Os Batmamilos na roupa do Batman, toda aquela coisa. Mas mais do que tudo, quer dizer, o Schumacher, ele traz aquele tom, aquelas cores que as pessoas, principalmente naquele momento, mas as pessoas renegavam, né, da série dos anos 60, né? É uma geração que demorou para essa série, ela só vai ser reconhecida e acariciada, né, tratada com carinho depois nos anos 2000, quando tem um revival dessa turma toda.
O que eu acho interessante do filme do Schumacher, apesar de mil críticas que existem, é se a gente olhar o casting desse filme, porque era assim, os nomes mais relevantes que a gente tinha naquela época. Você conseguir juntar o Schwarzenegger, a Uma Thurman, Lisa Silverstone, Jim Carrey, Chris O'Donnell, sabe? Toda essa galera é muito icônico na questão de poder que essa marca tinha, que esse personagem, e ainda conseguir englobar desenhos animados. Então você estava formando tanto o público mais adolescente, jovem, como você também estava formando o público infantil. Tipo, Cartoon Network, eu chegava ali num determinado horário, eu queria lá ver meu Batman Beyond, que era muito massa.
Pois é.
Muito bom.
Mas, de qualquer maneira, o que é interessante, assim, quer dizer, de 89 a 98, a gente tinha ali um filme do Batman a cada 2-3 anos, era o tempo normal de produção, ciclo de Hollywood, né? Aí tem um hiato, né? Porque o filme de 98 com o George Clooney foi considerado um fracasso para a franquia, que só vai ser retomado com Batman Begins do Christopher Nolan, com o Christian Bale, com Michael Caine, maravilhoso. Aí tem Liam Neeson, Gary Oldman, Katie Holmes e o Morgan Freeman. Quer dizer, essa trilogia virou uma coisa, vai, definidora de caráter, vai, porque os três filmes foram um baita sucesso, que é diferente, né? Quer dizer, quando o Batman de 98, o Batman Robin, né, do Joel Schumacher, dá aquela parada, foi um momento que de baixo ali, mas a trilogia do Nolan é tipo assim, se ele quisesse fazer mais filme, tava todo mundo ali aguardando mais alguma coisa, né? Então é uma trilogia muito importante, muito legal, que todo mundo amava e tal, e que foi um mega sucesso, assim, tipo, é o Batman também com acesso aos maiores talentos e com uma visão muito, muito clara do início ao fim, né?
Principalmente o 2, né? Principalmente o Cavaleiro das Trevas.
É, o 2 é um filmaço com aço, né?
E além disso, além do Nolan definir caráter, tem também a questão de que trouxe para o público que a gente gosta de chamar de civil, o que é que foi o run do Mark Millar, o que é que foi o Cavaleiro das Trevas. Então, o cara gostou ali dos filmes do Nolan. Então, tipo, cara, tem isso daqui também nos quadrinhos. E aí começou a ter de novo toda essa discussão. Chegou talvez a ser um Batmania, mas voltou ali a ser discutido. Todo mundo, quando vai fazer a voz do Batman, faz a voz do Batman do Christian Bale.
Do Christian Bale.
Né? As pessoas voltaram a saber quem era o Bane, que o Bane quebrou a coluna do Batman, sabe? Não virou mais aquele Bane caricata ali do Schumacher, né? Então o cara definiu muito, muito Batman.
Pois é, exatamente. Aí a gente, dali, é que nesse meio tempo, né, surge o Zack Snyder, que quer trazer o personagem de volta, né? Então sai o Man of Steel do Zack Snyder, e aí quando todo mundo esperava que ele ia ter um segundo, vai, filme do Super-Homem, ele fala, não, a continuação vai ser Batman vs Superman. E aí ele traz o Ben Affleck como o novo Batman. Então em 2016, quando seria a continuação do Super-Homem, vem o Batman vs Superman do Zack Snyder com o Ben Affleck, ele já tá ali colocando as pedras fundamentais para o que seria Liga da Justiça, que vai ser lançado em 2000 e no finalzinho de 2017. As coisas estavam acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Então, o próprio Ben Affleck faz uma aparição no Esquadrão Suicida, né? Porque ele está pegando, ele está num confronto com o Coringa, né? E aí, em 2017, o Batman volta como liderando a Liga da Justiça, mas esse corte que saiu no cinema não é o do Zack Snyder. Aí, o Batman tá pairando pelo Joker, né, de 2019, é o jovem Bruce Wayne, e a gente espera no cinema o novo Batman, que é o filme de 2022, que é do Matt Reeves, que dirige, é o co-roteirista do filme, e aí o próximo Batman será o Robert Pattinson, que é um Batman mais jovem do que o Batman do Ben Affleck na Liga da Justiça. Vamos então voltar pro final para falar do videogame, né? Porque a gente não pode parar, não pode deixar de falar do videogame. O videogame também é extremamente influente. Foram três videogames, foram três jogos, na verdade são quatro, mas é uma trilogia, na verdade, que trouxeram o Paul Dini, né? Que era o escritor dos três filmes. Então é o Batman Arkham Asylum, depois tem o Batman em 2009, depois em 2011 tem o Batman Arkham City, né? Aí, em 2015, teria o Batman Arkham Knight, que é fantástico também. Então, os três jogos são fantásticos, todos escritos pelo Paul Dini, né? Com a voz do Kevin Conroy, que era o Batman dos desenhos animados e tal. Mark Hamill, que era o Coringa do desenho animado, né? E aí, no meio do caminho, em 2013, eles lançaram um jogo chamado Arkham Origins, que é uma espécie de ano 1, né, do Batman, mas que não é feito pelo mesmo time, é feito por um outro estúdio, porque a Rocksteady, que é o estúdio criador desses três jogos, estava ocupada fazendo o Arkham Knight. Então são quatro jogos, mas na verdade é uma trilogia, porque muda a equipe criativa no meio do caminho, então não é a mesma coisa.
Quando eu vejo esse jogo, eu fico pensando em como ele conseguiu tanto a aprovação da galera gamer, né? A jogabilidade dele é surreal, a forma que você pode dar um murro em uma pessoa é muito incrível, com apenas um joystick.
As lutas são incríveis.
E você sente de fato que você tá dando aquele golpe e tudo mais, que você tem que quebrar a cabeça também pra conseguir desvendar os desafios. E também, obviamente, também conseguiu a aprovação da galera que lê, né? Que gosta do Batman de outras mídias, porque exatamente conseguia bater na galera. Eu só lembro do Sidão, o Sidney Guzman, que quando ele comenta que ele tá jogando o joguinho ali do filho, ele gosta de dar as porradas na galera. E eu fico tipo, gente. Justo.
Não, e o jogo, ele tem o elemento de combate, ou seja, ele tem o Batman combatente do crime, mas ele tem também o Batman detetive. Você precisa investigar, descobrir coisas e tal. Talvez uma coisa que quem não jogou o Arkham Origins perdeu, talvez a única perda do jogo, é porque ali tem todo um sistema que surge depois quando o PlayStation lançou o PlayStation de realidade virtual, o capacete e tal, que você conectava no PlayStation 4. Assim, um dos grandes lançamentos foi justamente o Batman VR, porque você coloca o capacete e você se vê como Batman, se colocando a roupa e tal. E o que ele traz ali é justamente um sisteminha de reconstituir cenas do crime. Então isso veio do jogo da Warner ali. Então é uma coisa muito legal, mas é uma pegada detetive. Agora, para finalizar a parte de games aqui, o que veio em seguida, que é o que o Yabu tá falando, o Batman The Telltale Series, que também são 5 episódios, é o modelo da Telltale. A Telltale acabou logo depois disso, mas não tem nada a ver com ele. Não foi o Batman que acabou com a Telltale. E depois tem o Batman The Enemy Within. E uma das características interessantes é que essas histórias não é um jogo de combate normal, é um jogo de contar história, né? Não por acaso chama Telltale. E acho que o Yabu também jogou, pode falar, mas acho que assim, uma das características mais legais é que como as histórias são contadas de uma maneira que você, que as tuas decisões são importantes, quando eles introduzem o Coringa no segundo jogo, o Batman The Enemy Within, uma das coisas interessantes é que dependendo das suas decisões ao longo da história, o Coringa não vira um vilão. O Coringa vira um herói, um anti-herói. Mas ele não vira aquele vilão alucinado. E isso criou um bafafá em torno do jogo, que é bem interessante. Você conseguiu fazer isso com o teu Coringa no teu jogo, o Yabu?
Na verdade, o que mais me marcou nessa série de jogos foi o que eles trouxeram, na verdade, já tem sido explorado nos últimos anos, né, que é a visão sobre o Thomas Wayne. Né, sobre o pai do Batman, né, que até então, isso, até bem recentemente...
Eles fizeram retcon, né, do Thomas Wayne.
Porque até recentemente o Thomas Wayne era o tio Ben. Era o pai, era a figura paterna que o Batman barra Bruce perde na infância, aquilo acaba definindo o resto da vida dele. Né? Mas de uns anos pra cá, alguns escritores começaram a explorar mais quem foi o Thomas Wayne, né, que até então era uma coisa tipo, né, X. E tem saído histórias muito legais. Até, inclusive, no próprio universo DC regular, né, que em algumas das terras, o Thomas Wayne é quem assume o manto do Batman. Ou seja,
isso,
era um cara tão incrível e tão fodão quanto o próprio Batman.
Agora, para finalizar aqui, eu queria só dar uma repassada. Assim, são vários desenhos que foram lançados direto para vídeo. Tem um monte de coisa e muita coisa legal. Eu acho que é uma biblioteca de longas bacana. Eu queria destacar aqui alguns deles, porque trouxeram algumas adaptações de histórias, muito, de séries muito legais dos quadrinhos. Então, tem o Gotham by Gaslight, né, que é o Batman na época... da Inglaterra vitoriana, né? Quer dizer, uma coisa assim, tipo, meio Jack Estripador, aquele clima, né? Das lanternas a gás, assim, né? Aí tem Superman e o Batman juntos em algumas histórias, mas tem que eu acho muito legal, é o Batman Ano 1, que é de 2011. Aí em 2013 lançaram o Batman, que é a adaptação do Ano 1, da história em quadrinhos, que é fantástica. Aí tem, em 2013, tem o Batman, o Cavaleiro das Trevas, né, que é bem legal. Não, assim, não tem o mesmo, assim, não tem a mesma verve na direção que o Frank Miller teve nos quadrinhos, mas é bem legal e com uma adaptação para conhecer, tal. Aí a gente tem, em 2014 tem o Son of Batman, aí tem extremamente polêmica lançamento do a Piada Mortal, porque tem mudanças na história, então houve toda uma polêmica em torno do lançamento, mas eu não quero falar nada para não estragar a discussão, mas foi uma coisa bem, bem pertinente a discussão.
É uma relação do Batman com uma personagem feminina da história, né?
Isso aí. Aí tem também o Hush, que também é uma minissérie famosa do Batman.
Que é o Batman Silêncio.
Que é o Batman Silêncio. Aí tem o Soul of the Dragon, que acabou de sair no início desse ano. E o que se espera agora é o lançamento do Batman, o Longo Halloween, que é também uma história super popular do personagem. Então a gente tem muita coisa legal.
Que aqui no Brasil é conhecido, tem o Dia das Bruxas e tem o Longo Dia das Bruxas.
Muita coisa legal, tem uma expectativa de muita coisa boa. Tem o Longo Halloween, que vai sair em duas partes. Tem o Batman ano que vem, então tem muita coisa legal. O Batman não para de gerar conteúdo bacana. Agora, vamos para terminar aqui, reta final aqui. Vamos falar aqui, eu quero saber de vocês, quem é o melhor Batman para vocês? Eu vou voltar aqui, eu vou só rememorar os Batmans, tá? E eu vou deixar vocês falarem aqui. Não vou falar de... Eu vou fazer uma roubada, eu vou roubar um pouquinho aqui, mas vamos lá. Os primeiros Batmans eu não vou nem falar, que é o Lewis Wilson e Robert Lowery, que são os caras dos serials dos anos 40, tá? Então eu vou começar com o Adam West, da série. Aí tem o Michael Keaton, dos dois filmes do Tim Burton. Tem o Val Kilmer, que só fez um filme. Tem o George Clooney, que só fez um filme. Aí tem o Christian Bale, da A trilogia, né? Tem o Ben Affleck, agora. Que assim, o Ben Affleck ficou no meio do caminho, porque acabou que ele ia dirigir um novo filme, acabou desistindo do novo filme e mudou um pouco o rumo. Mas tem o Ben Affleck, dos filmes do Zack Snyder. Tem o Ian Glenn, como o Batman mais velho e tal. E tem Robert Pattinson que vem aí. E aí é o seguinte, na verdade tem um monte de ator que fez a voz do Batman. Inclusive o Will Arnett que fez o Batman do Lego, também é bacana e tal. Mas o Kevin Conroy, que é a voz do Batman dos desenhos animados mais icônicos do personagem e dos videogames, né? Dos videogames da Rocksteady e tal.
E apareceu no Arrowverse também.
Isso, acabou aparecendo no Arrowverse.
Como Bruce Wayne.
Então, pra vocês aí, Isabelle, quem é o seu Batman preferido?
Caramba, eu vou dar uma roubada muito grande aqui. Porque sim, o meu Batman favorito vai ser o do Christian Bale. Porque eu não lembro mais do Michael Keaton. Eu não lembro mais do Val Kilmer. George Clooney, eu só lembro em ER. E dele vestindo a roupinha dele lá do Batman e já aparecendo mamilos. Então assim, não tem nem como eu considerar muito eles. E o do Christian Bale, cara, ele fez a voz do Batman.
O do Christian Bale.
Pois é.
É. E aí, você, Abu?
Eu diria Christian Bale também. Mas, já o trouxe, acho que a gente tem que fazer justiça ao Kevin Conroy também, que fez uma...
Eu sabia que você falava,
participação brilhante no Arrowverso. Aliás, eu recomendo para as pessoas, não é todo mundo que acredita, não é todo mundo que vai atrás, mas os encontros, os crossovers anuais de Arrowverse são incríveis. Crise nas Infinitas Terras foi, tipo, um momento épico da TV mundial, ouso dizer. E a gente teve Kevin Conroy como Batman, né, em carne e osso pela primeira vez, não somente a voz.
Foi legal.
Eu recomendo, foi legal. Muito legal mesmo.
Então tá bom, hein? Eu vou agora escolher o meu Batman preferido. Meu Batman preferido é o George Clooney. Não, sacanagem, não é o George Clooney, não.
Mamilos pra você não contam, então.
É o Val Kilmer, né? A gente sabe.
Item importante ali no Batman, mamilos não.
Olha, eu vou dizer o seguinte. É engraçado, tá? Eu também, assim, eu gosto do Batman do Christian Bale bastante e tal. Eu gosto da criação do universo todo. Mas eu acho que é engraçado porque eu não gostava do Michael Keaton na época e fui curtindo o Michael Keaton com o tempo pra criar suspense.
Mas será que não é porque tem um efeito aí Val Kilmer e George Clooney? E dá aquela equilibrada nas forças do
pois
universo.
Pois é isso que eu falo agora. Porque assim, porque na verdade... Mas o que acaba fazendo o Michael Keaton ser tão legal é porque o que veio depois foi muito, muito bizarro, né?
É uma questão de referência, né? Você tem com quem comparar.
Isso. Acaba desequilibrando e tal. Acho que o meu preferido é o Christian Bale. Qual o melhor filme pra vocês?
Cara, vou seguir na onda do Christian Bale, né? Vai ser também a trilogia Nolan. Desculpa, eu sei que tem... As pessoas falam muito do último filme, que o final não faz sentido, bibibibobobó, mas tipo, cara, a trilogia foi tão bem pensada, levou todo mundo pro cinema pra gritar ali pelo Batman, pelo Bane, pelo Coringa. Reviveu, assim, o cara de uma forma que mora muito no meu coraçãozinho. E você
é bom?
Eu vou com a Ben também. A trilogia, mas...
Não, mas...
Como estrelinha extra pro Cavaleiro das Trevas.
É, pois é. Eu na verdade, assim, vocês estão roubando. Eu vou fazer a escolha, eu vou cravar no meio. Eu gosto do Dark Knight. Eu gosto do filme do filme do meio. O segundo filme da trilogia, pra mim, é engraçado. Eu lembro de ver o segundo filme. Eu lembro de estar no cinema e falar assim, esse filme vai dar muito errado no meio do filme. Porque eu comecei a temer pelo que o filme ia fazer. Porque o filme é longo, né? O Coringa é um personagem do caos, caótico. E isso tá introjetado na história. De repente, cara, o filme, a reta final do filme, o filme é demais, assim, você termina o filme completamente arrebatado.
E você acha que o filme acabou, que é depois da perseguição lá do caminhão, você já tá satisfeito, sabe? Tipo, passou, sei lá, 1h20 de filme, 1h40, sei lá, fala, bom, beleza, tipo, nossa, melhor Batman. Só que aí depois, tipo,
pois é.
2 minutos depois você vê que o filme não acabou ainda, e tem todo o terceiro ato ainda, que é maravilhoso, sabe?
É demais.
Tipo, ele continua entregando, sabe? É muito bom.
É. A própria decisão do Batman no final, enfim, não vamos também estragar, porque alguém ainda vai, muita gente vai ver esses filmes ainda, não viu, não vou ficar estragando.
Aliás, não sei se você lembra, Marão, mas a gente vê filmes juntos no cinema, você lembra?
É, pois é.
A gente foi na pré,
verdade.
Sim.
É verdade.
Temos história aqui, ó.
A gente viu mais de um filme da DC juntos, né, Yabu?
É verdade.
Pois é. Então, pois é, olha, é o seguinte, encerramos aqui agora, falamos bastante, Batman é apaixonante, a gente podia falar horas aqui, a gente teve que optar por falar menos sobre várias coisas aqui. No próximo episódio tem mais, e no próximo episódio a gente segue com um mergulho na trajetória do primeiro super-herói dos quadrinhos, o Super-Homem. Então, olha, aguardem aí que vai ter muita coisa legal. Então, gente, até o próximo episódio. Um beijo pra todos.
Então, minha gente, até semana que vem. E tamo aí, beijo.
Valeu, galera. Beijão. Até semana que vem.
Você acabou de ouvir o Fanáticos, escrito e apresentado por Isabelle Félix, Alexandre Maron e Fábio Yabu, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correa, e é uma produção da Ampere e da Warner Media. Ampere.